Neste Bitalk vamos falar com o Rui Serapicos, founder da Acumen Research Labs. Como é que tu consegues finalmente conseguir aquele fundo europeu para a tua empresa? Será que os políticos sintéticos estão aí à porta? E qual é que será o último emprego do mundo? Vamos explorar todos estes temas neste episódio.
Vamos a falar de corrupção ou...
Nem todas as empresas estão na agenda...
A primeira parte é verdade, a segunda não sei.
Como é que nós alavancamos a nossa economia com a inteligência artificial?
Que é a ideia de que as coisas são muito burocráticas e de facto são.
Tem que estar sempre a adaptar.
Mas o processo de aprovação das candidaturas é muito lento.
Isto é uma máquina muito grande.
Mas eu não percebi bem porque é que nos Estados Unidos é diferente.
Somos ignorantes porque estamos a lidar num jogo em que as regras já foram feitas para que tu não consigas lidar com ela.
Investe-se mais nas pessoas e menos nas ideias.
Levou 2 anos a ser aprovado.
Quais são os continentes que estão na verdadeira corrida da inteligência artificial e quais são os que estão a ganhar e quais são os que estão muito à frente?
Há aqui um desafio em Portugal que eu gostava de perceber contigo e perceber porque é que isso acontece, que é as nossas empresas e os nossos empresários precisam de capital para ajudar a crescer as empresas. E nós, como país, criamos várias estruturas e vários programas que os empresários podem recorrer, não é? Que são os apoios europeus, apoios nacionais, seja o que for. Mas recorrentemente, apesar de nós precisarmos tanto desses fundos, os empresários, o nosso tecido empresarial, parece que ficam por executar. Não é? Temos uma data de programas que ficam com dinheiro por executar. Porquê que isto acontece?
Isso é... Não lhe vou chamar a $1 million question, mas é uma questão que tem vários elementos e vários componentes. Ou seja, é uma equação com várias variáveis, vamos chamar assim. E entre elas tem a ver com o facto de muitos dos empresários acharem que a submissão de uma candidatura para um subsídio é algo extremamente pesado, burocrático e em alguns casos não resulta em nada. A outra é que...
E é verdade, não é?
Eu
a primeira parte é verdade, a segunda não sei. Não resulta em nada é outra conversa.
Sim.
Mas que é um processo burocrático.
É um processo burocrático, é um processo que poderia ser mais eficiente, é um processo que poderia ser otimizado, sim. Essa é uma parte. A outra parte também é que, e não vou fazer comentários em relação às recentes notícias sobre o que aconteceu ou não sobre candidaturas, mas que existe uma estrutura informal, e já ouvi muitos comentários em relação a isto, uma estrutura informal que, com a submissão de uma candidatura, só determinadas partes é que ganham essa candidatura. E isso, do ponto de vista reputacional, para o Estado é péssimo, é desastroso.
O que é que queres dizer com isso? Para dar só um exemplo, só para
quer dizer que muitos empresários dizem: eu não me vou submeter a determinada candidatura porque eu sei que quem vai ganhar aquela candidatura é A, B ou C.
Uhum. Okay.
E isso, do ponto de vista reputacional e até do ponto de vista de mérito, é muito grave.
Mas porquê que já há que eles vão ganhar? Estamos a falar de corrupção ou bom networking?
É tudo isso e mais. Ou seja, se pegarmos nas candidaturas europeias, por exemplo, neste momento há uma indústria, eu posso depois fazer o paralelismo com Portugal, mas as candidaturas europeias são substancialmente mais sofisticadas do que as candidaturas portuguesas. Existe uma indústria europeia que suporta a submissão de candidaturas. Ou seja, se um empresário português, com toda a sua super inteligência, super capacidade, super equipa, todos dedicados, vamos submeter esta candidatura, não ganha.
Porque há um know-how que é preciso ter.
Há um know-how, é um know-how muito específico, há uma forma de escrever a candidatura e as empresas que ganham normalmente são apoiadas, de forma remunerada, obviamente, por empresas que são especialistas a submeter candidaturas. E isso acontece, não vou dizer num grau idêntico em Portugal, porque não acontece. Portugal é bastante mais, para não dizer outra palavra, ad hoc, é bastante mais informal e bastante mais menos profissionalizado do que as candidaturas europeias.
Portanto, feito em cima do joelho.
Em alguns casos acontece isso. Em alguns casos acontece isso. Ou seja, uma candidatura europeia, não, se for feita em menos de 6 meses, não vai ganhar. E nós pensámos, uma candidatura portuguesa, se alguém se começa a fazer uma candidatura portuguesa com 6 meses de antecedência, as pessoas dizem, não, este tipo é maluquinho, não? Então não tem mais nada que fazer, está parado, e então decidiu fazer uma candidatura portuguesa. E porquê? Porque o nível de sofisticação da candidatura, é fazer um pouco a comparação das ligas do futebol, significa que existe um nível de exigência gigante, tanto do ponto de vista da avaliação da candidatura, mas também dos próprios processos de submissão da candidatura, de a elegibilidade inicial, avaliação inicial, avaliação secundária em consenso e avaliação final. Ou seja, existe um processo que está totalmente estruturado, está totalmente pensado, nada foi reinventado. E em Portugal isso não é o caso.
Posso confirmar contigo que nós participámos em 3 candidaturas ao LIFE. E
explica só o que é o LIFE.
O LIFE é um programa europeu de apoio à sustentabilidade e ao combate às alterações climáticas, não é?
E é um daqueles programas que requer vários países.
Requer a participação de vários países, portanto, não basta submeter a candidatura a um país. E portanto, normalmente são consórcios participados, não é? Portanto, e nós participámos em 3 consórcios liderados por portugueses. Chumbaram, não tiveram hipótese nenhuma. Fomos convidados a participar num consórcio internacional liderado por espanhóis, portanto, que envolvia várias entidades em Espanha, de investigação científica, empresas, também de Itália, portanto, e nós participámos também a partir de Portugal, e foi aprovado.
Vou contar uma história sem nomes, que é uma história inacreditável, que é de uma candidatura em Portugal. Porque há candidaturas que são too big to fail, ou seja, é impossível que a candidatura não ganhe em Portugal, e depois há candidaturas que falham por causa do mérito. E eu tenho conhecimento, experiência prática, não é? Ouvi dizer de candidaturas, ou de um ou dois exemplos, vamos dizer assim, de candidaturas que... claramente aquela candidatura iria chumbar na União Europeia, mas como era uma candidatura portuguesa, a candidatura foi apoiada, foi devolvida, foi corrigida e foi submetida de novo. Isto na Europa nunca funciona assim. Se a candidatura não tem mérito porque foi mal desenhada, porque faltou uma parte de alguma coisa, e não interessa agora o quê, mas chumba foram logo. Coisas... É logo chumbada e convidam... Não se preocupe, daqui a um ano vai abrir uma nova call e pode apresentar a sua candidatura.
E neste caso está a dizer que voltou para...
No caso dessa candidatura portuguesa, ela foi devolvida...
Da União Europeia, ou seja, ela foi submetida à União Europeia. Na
era uma candidatura sofisticada, porque tinha duas fontes vamos dizer, de subvenção, da Europa e de Portugal. E a Europa é obviamente falhada... Mas no caso de Portugal, ela é devolvida e foi resubmetida, corrigida, e ainda bem, e aprovada. E aqui existe a diferença entre uma candidatura europeia e uma candidatura portuguesa. É o que é.
Sim, mas acho também os processos que tu referiste no início, que há a ideia de que as coisas são muito burocráticas e de facto são, não é? E não só são burocráticas do ponto de vista da apresentação da candidatura, que essa é a parte, até diria, mais simples, não é? Embora às vezes a simplicidade é enganadora, depois leva a que as candidaturas não sejam aprovadas, porque são feitas com leviandade, diremos assim. Mas o processo de aprovação das candidaturas é muito lento. Eu conheço um caso concreto em que estive envolvido, de um jovem agricultor... Comprometido, um jovem agricultor que apresentou uma candidatura que levou 2 anos a ser aprovada.
Eu vou dar outro exemplo, em Portugal.
Mas tu repara, um jovem agricultor significa que é alguém que tem um projeto agrícola, não é? Que é jovem, portanto ainda está a decidir o que é que vai fazer na vida. Portanto, apresenta uma candidatura com um projeto concreto e ele leva 2 anos a ser aprovado. Em 2 anos, o que é que um jovem faz? Já está noutra.
Já casou, já tem filhos.
Não é? Já está noutra vida completamente diferente. Não precisa estar 2 anos à espera.
Eu vou esta é, para mim foi mais... Eu já ganhei candidaturas portuguesas, europeias, e sou avaliador de candidaturas europeias. E vou contar uma história anónima, real, que se passou connosco, uma equipa de submissão nossa, para uma candidatura portuguesa, em que nós, com um deadline, em que nós apresentamos a candidatura com deadline e a entidade da avaliação pôs-se para o deadline. E manda uma carta para quem apresentou a candidatura e diz assim: se quiserem resubmeter, vamos abrir a candidatura a novos players. E isto tem a ver com aquilo que eu disse no início. Vamos abrir a candidatura a novos players e estes players, e vocês, se quiserem, podem melhorar a vossa candidatura e submetem. Ou seja, isto do ponto de vista de uma equipa que submete uma candidatura leva a dois pensamentos imediatos. É, alguém está a abrir uma candidatura para alguém, e o outro é, então o que acontece quando nós competimos contra 50 que se fizeram um esforço com deadline X e agora vamos competir contra 150 com deadline Y? E onde é que nós ficamos nesse ranking? Isto aconteceu em Portugal no ano passado.
É o que se chama mudar as regras
a meio do jogo. Literalmente.
Exatamente.
Mudar as regras a meio do jogo.
Mas a mim, sabes, até uma das coisas que mais me incomoda é que tu estavas a falar há pouco do o know-how técnico que é preciso ter para conseguir submeter uma candidatura. Porque, por exemplo, na nossa área, que nós investimos em empreendedores, investimos em empresas, uma das coisas que nós não gostamos é quando os empreendedores vêm ter connosco através de terceiros. Ou seja, contratam aquelas empresas que dizem: olha, pá, não te preocupes, concentra-te no teu negócio, eu vou contactar investidores e enviar o teu pitch e etc, etc.
E vou cobrar uma comissão.
E vou cobrar uma comissão pelo dinheiro que levantarmos. E normalmente o que eu respondo a essas agências é: bem, eu não quero falar contigo, quero falar com o founder. Eu estou a investir numa empresa de risco, isto é super complicado, eu preciso saber quem é que está à frente da empresa, eu não quero falar com o consultor, quero falar com o founder. E no caso dos programas e destes apoios, é exatamente ao contrário, ou seja, tu não consegues que seja o founder a submeter a candidatura, tem que sempre ser através do intermediário. E depois cria-se um negócio, que é o negócio das empresas que ajudam a submeter os programas, né, a submeter os apoios. Pá, e até que ponto é que os incentivos estão alinhados com as empresas que querem submeter?
Depois acontece que se submetem candidaturas são copy-paste com argumentos sobre... Às vezes acontece, certo. Há gente boa e gente má em todas as indústrias, não é? Mas eu
muda o nome da empresa, coisas... às vezes até se esquecem de mudar a localidade. Aliás, a Ministra da Coesão esteve aqui e falou exatamente de casos desses. Isso incomoda-me profundamente, é completamente diferente.
Mas
né?
Isso é uma realidade que a intermediação ainda é uma realidade, é um modelo de governance muito usado pelo ser humano. O modelo direto, não vou chamar o modelo Dell para não fazer publicidade, mas o modelo direto que é: eu sou o produtor, tu és o consumidor e nós falamos diretamente. É um modelo de governance que ainda está em evolução. E há bocado falámos sobre DAOs e estavas a falar sobre
Web3
DAOs.
E etc.
Sim, e eu acredito muito no modelo direto, mas para isso é preciso reduzir uma série de barreiras de literacia, uma série de barreiras de incentivos à intermediação, porque quando nós temos um tecido empresarial que incentiva a intermediação, é naturalmente difícil tu mudares o paradigma sem mudares pelo menos sem começares por mudar as bases. E mudar as bases significa até na educação.
Estás a dizer, as pessoas não têm literacia para conseguir submeter aquelas candidaturas.
Sim.
Mas a questão é, as pessoas não têm a literacia ou as candidaturas são propositadamente complicadas ou são muito complicadas que uma pessoa normal não consegue.
Acho que o Rui disse foi precisamente isso. Ou seja, quando está a dizer que está a aumentar, ou melhor, que está a incentivar a intermediação, é precisamente isso. Ou seja,
então, a complicar propositadamente.
Gera-se um conjunto de coisas, existe-se um conjunto de coisas que só entendido é que sabe qual é a resposta que tem que ser dada, não é? Não é literacia no sentido que somos ignorantes e não conseguimos apresentar as coisas. Somos ignorantes porque estamos a lidar num jogo em que as regras já foram feitas para que tu não consigas lidar com ela. Não é? É isso, não é?
Mas há empresas, atenção, mas há empresas que são, vamos dizer, campeões de submissão de candidaturas.
Que é os números, não é?
Porque incorporaram, por exemplo, um especialista de submissão de candidaturas. E existem empresas em Portugal. Existem empresas em Portugal que fazem isso, existem empresas que intermediam e existem empresas que são boas a entrar em consórcios internacionais.
Você estás a falar de empresas que são consumidores.
São os suspects que aparecem nas candidaturas.
Estás a falar de empresas consumidoras de fundos, né? Não é empresas que ajudam outras a submeter os fundos, é elas próprias são profissionais em encontrar fundos e a candidatar-se a fundos. É isso?
Às vezes elas são a mesma e têm as duas funções.
Okay.
Ou seja, às vezes elas são começaram por pedir ajuda para submeter um fundo, ganharam fundo, perceberam o processo e depois de repente incorporaram essa competência dentro, através da contratação de um especialista de submissão de candidaturas, e depois a partir desse momento começam a criar até serviços à volta dessa lógica. Eu acho que isto peca porquê? Por super complicação e por nós começarmos a perder o foco na inovação, o foco no mérito. O mérito não deve ser no horsepower, não lhe vou chamar intelectual, mas no horsepower burocrático. O mérito devia ser no horsepower do valor gerado para a sociedade. E isso não acontece. É, ou por outra, não está maximizado, não está, ou otimizado.
Mas não, eu tenho a certeza que se tu falares com um líder político ou alguém que seja responsável pela criação destes fundos, ele vai dizer, não, eu tenho um incentivo de tentar ajudar, né? Eles querem fazer esse tipo de programas, só que não conseguem. Eu quero acreditar nisto, eu sou um otimista. Eu quero acreditar que eles querem, mas que não conseguem.
Estou de acordo.
Mas isso não é feito a esse nível, não é? Portanto, depois tens um nível técnico. Tens um nível técnico que é quem elabora as candidaturas. Epá, que aí as coisas já são diferentes, não é?
Quem elabora é quem prepara a candidatura para depois outros submeterem, né?
Exatamente.
E depois não é só isso, especialmente na área da inovação. Eu faço avaliação de candidaturas na área da inovação. Tu tens, e especialmente agora pegando no exemplo da União Europeia, as candidaturas, eu fiz agora recentemente uma avaliação de candidaturas na área da inovação, na inovação feminina.
Feminina?
Sim, era um prémio de inovação feminina.
Okay.
E eu sinceramente senti-me humilde pela genialidade de algumas candidaturas. Havia candidaturas brilhantes, havia candidaturas brutais, havia candidaturas que vocês diziam assim, pá, eu quero conhecer esta pessoa. Esta pessoa apresentou um projeto, ou está numa empresa, ou tem uma empresa que vai transformar temas na área do cancro, temas na área de saúde feminina, N temas. Temas transversais, não só de género, mas também de governance, de sustentabilidade, de ambiente. Candidaturas incríveis. Qual é a dificuldade ali? É que são, eu vou dizer, 80% muito... As candidaturas estão no 80% daquelas candidaturas são muito boas. E por isso tens de ter um processo ainda mais sofisticado para ser muito bom a dar um prémio, neste caso, ou atribuir uma subvenção, ou um prémio, neste caso específico, para alguém que é o melhor dos melhores. Mas isso, e o processo europeu, é um processo que eu acho que nós podíamos aprender muito com isso, porque enfoca-se em vários pontos. Um dos pontos principais é garantir que o avaliador não tem qualquer tipo de contacto ou qualquer tipo de influência ou de interesse naquela candidatura. E tem um processo de vetting, ou seja, tem um processo de avaliação do próprio avaliador. Ou seja, eu agora conheço-te. Se tu submetesse uma candidatura, eu era obrigado a dizer que te conheço e que não posso avaliar a tua candidatura, independentemente de nós termos nos conhecido hoje.
Eu também quero conhecer mais Bitalkers. Se queres conhecer o The Real Tocha, envia-me mensagem em linkedin.therealtocha.com.
Não, até porque eu sou um gajo likeable e tu de certeza que ias aprovar.
Pronto,
a minha candidatura.
Aí está, porque existe do... Pronto, por isso, pá. Por isso, isso obriga os avaliadores a terem uma postura de equidistância gigante. O outro tema é, obriga também a que os avaliadores sejam avaliados candidatura a candidatura. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que eu, quando avalio uma candidatura, eu também sou avaliado como avaliador.
Uhum.
Isto não acontece em Portugal.
Por quê?
Por um observador independente dos avaliadores.
Uhum.
Ou seja, existem observadores que avaliam os avaliadores. Eu, por exemplo... Havia candidaturas naquele prémio específico, havia candidaturas portuguesas. E não, as candidaturas portuguesas não ganharam. E tinham muito mérito. Havia candidatas portuguesas, e posso dizer, porque acho que a Fundação Champalimau tem imensa qualidade em algumas das pessoas. Havia uma candidatura da Fundação Champalimau espetacular, mas havia outras candidaturas acima disso.
E o que eu quero dizer, portuguesas.
Né? Não portuguesas, exatamente. E, hipoteticamente, havia duas ou três candidaturas portuguesas, hipoteticamente, se eu começasse a puxar pelos portugueses, podia acontecer, começasse a puxar pelos portugueses, eu provavelmente iria ser mal avaliado como avaliador e provavelmente a próxima vez eu não iria ser convidada a avaliar coisa alguma.
Certo.
E isso aplica-se também a qualquer tipo de avaliação onde ela não seja totalmente fundamentada. E o processo de avaliação é um processo, não vou dizer complexo, mas é um processo detalhado. Ou seja, eu faço uma avaliação individual, depois construo uma avaliação em conjunto com outros avaliadores e depois ainda tenho uma reunião de consenso. Isto significa o quê? Que eu tenho de ser consistente naqueles três momentos. E aqueles três momentos são avaliados. Eu não vejo isso em Portugal. E isso, eu não quero estar a reforçar o preconceito que e tal, em Portugal as coisas não estão totalmente profissionalizadas, mas há espaço para melhoria. Isso faz com que um avaliador, nem que seja pela vontade de perceber e de conhecer bons projetos e de aprender e de reconhecer onde é que estão e identificar onde é que há oportunidades de conhecimento e de aprendizagem, queira sempre ser o mais equidistante e o mais correto na sua avaliação. E outra questão que também já detetei um pouco por causa da experiência destes processos de avaliação é que há sempre, todos os projetos são sempre diferentes, ou seja, não me repetem, entre aspas, quando me convidam não me vão repetir para fazer uma avaliação na área de blockchain e a seguir tem outro projeto de blockchain onde me vão buscar outra vez. Não fazem isso. Por isso tentam rodar.
Porquê? Que é para não ganhares muito confortável numa área, não é?
Não, mais do que isso é tu acabas por conhecer todos os players.
Exato.
E o risco é outra vez o conflito de interesses.
Isso é muito interessante, exato. Olha, e podes-nos ajudar, porque apesar de nós estamos envolvidos também, já participamos em alguns desses programas.
Mas agora estamos lixados. Há pelo menos um ou outro que não vamos poder participar. Yeah. Não é?
Certo.
Não sei se eu não devia acabar já aqui o Beatle.
Agora já não dá.
E fingir que não. Não
agora não já não dá.
Mas eu sou um de muitos, há muitos avaliadores. E isso seria uma coincidência incrível, mesmo muito difícil de acontecer.
Certo, e nós não somos aqueles profissionais que estão sempre nos fundos. Mas a minha questão era mais para, até para a malta que nos está a ouvir, é para perceber, há várias categorias, vários tipos de fundos, e nós ouvimos falar, ou temos o PRR, o Fundo de Resiliência, depois temos os Horizons na Europa, sim, o Life, que falámos há pouco. Consegues-nos só tipo colocar em caixinhas quais são os tipos de fundos que nós temos? Nós temos os portugueses, europeus, mas são financiados pela Europa. Só descortinar um bocadinho esta.
Sim, bem, isso aí era um bit talk só inteiro. Eu próprio inteiro sobre descortinar fundos.
Mas assim,
porque há fundos fora da Europa que são fundos muito interessantes e que são fundos na área da sustentabilidade, do governance, na área do impacto.
Estás dizendo na Europa, né? Europeus.
Estou a falar fora que também podem tocar, pois há fundos que envolvem Liechtenstein e Noruega, que são fundos também que são muito interessantes para quem quer fazer algo fora da caixa. Normalmente estão muito associados
com
indústrias criativas ou com economias sociais ou com organizações sociais. Se alguém que esteja a ouvir esta talk, se disser assim, epá, não, mas estes fundos da União Europeia, isto é tudo inovação, tecnologia. Existem fundos mais virados para impacto social, mais virados para sustentabilidade, mais virados para... E não têm necessariamente de ser fundos centrados na União Europeia.
E investem em empresas portuguesas?
E investem no projeto. A história das empresas portuguesas é
indiferente.
Hoje em dia o mercado é global, não se pode. Ou seja, se a equipa ou se o fundador é muito bom e é de facto diferenciador, eles vão investir nessa pessoa com o risco de em alguns casos, o problema de Portugal é a dimensão ou a escalabilidade da empresa. Mas se acreditam muito, então procuram acelerar esse potencial de crescimento. Por isso, há fundos que vale a pena, quem estiver a ouvir, que não são só centrados na inovação, na tecnologia, ou na resiliência, ou nas, vamos dizer, naquilo que são as diretrizes da União Europeia, que estão muito centradas naquilo que é uma agenda escrita pela União Europeia para investir. Depois, a União Europeia tem N, tens os Horizons, tens os Eurecas, tens áreas que estão mais centradas na investigação e desenvolvimento e devem ser sempre acompanhadas por uma instituição académica, e depois áreas mais viradas para PMEs, e depois até áreas também viradas para a área social. Aquilo que eu aconselho, porque é literalmente um mundo, é que quem quiser submeter uma candidatura europeia, pelo menos idealmente, deve começar com uma candidatura portuguesa, curiosamente. Porque percebe logo se tem hipótese ou não. Porque se ganhar uma candidatura portuguesa, tem muito mais hipótese do que se atirar logo para uma candidatura europeia.
Ou seja, primeiro fazer um programa nacional e só depois pensar num programa mais europeu.
Sim. A não ser que seja alguém que é convidado para uma candidatura. Convidado
tipo
europeu,
um consórcio,
porque é para um consórcio em que é um especialista português e que é convidado. Isso aí acho fantástico. Mas uma empresa, estamos a falar de uma empresa, de uma pequena empresa que arrancou e diz: eu quero internacionalizar, ou quero produtizar este serviço, ou eu quero exportar, o que for. Existem candidaturas IDIT, de exportação e por aí fora, como conhecem, que portuguesas que têm um nível de complexidade mais baixo do que as europeias. E por isso, se não ganham nas portuguesas, de certeza absoluta não vão ganhar nas europeias. É uma espécie de liga, vamos chamar assim. Se ganham uma portuguesa, então pode-se atirar para as europeias. E atirar para as europeias significa pensar a 6 meses. Literalmente pensar a 6 meses. Depois, pensar a consórcio, que é não pensar que se vai lá sozinho e que se ganha. Isso não existe. E quando se pensa num consórcio, e normalmente as escolas também dão algum tempo para trabalhar. Por isso, se a pessoa é um especialista, temos que pegar num exemplo específico de uma empresa que pode ser incubada vossa, uma empresa de cogumelos, em que a tecnologia não é assim tão... Mas quais são as duas áreas que podem ser aqui interessantes para uma empresa portuguesa na área dos cogumelos, que já ganhou uma candidatura portuguesa na área da internacionalização? Já tem alguma massa crítica e agora quer-se atirar. Então, o que tem que fazer é ou pensar se tem a dimensão na área da food tech, por exemplo, se tem potencial de food tech, então enfoca-se em ir ao EU Tenders Portal e identificar onde é que estão as calls de food tech, por exemplo, ou então na área da agricultura, porque food tech e agricultura, ali os cogumelos podem interseccionar aquelas duas áreas. E estar ali sempre a monitorizar. E existem já serviços de monitorização de candidaturas, que enviam alarmes e por aí fora.
Sempre que abrem novas candidaturas, exatamente, enviam um alarme consoante.
Por isso, esses 6 meses, o primeiro mês é essencialmente um mês de construção de consórcio, que é ter uma ideia, acreditar nessa ideia e começar a entrar em contacto com um conjunto de players europeus para aferir se eles aportam valor para aquela ideia. Estabilizar esse consórcio. A criar aquilo que eu chamo uma abordagem MISI, ou seja, uma abordagem mutuamente exclusiva e complementarmente exaustiva para as valências que os parceiros do consórcio vão dar. Ou seja, hipoteticamente, tu és grego, tu és francês e eu português e tenho uma empresa de cogumelos. Só para avisar, eu não sei nada de cogumelos, por isso estou perfeitamente
eu
à vontade.
Eu sei de queijo feta, que eu sou grego.
Mas hipoteticamente tu sabes de queijo feta e tu sabes de brie. Okay?
Ok?
E eu invento uma ideia que é criar uma indústria de queijo em que injeto o sabor do cogumelo ou da trufa ou de uma trufa nos vossos queijos, no feta e no brie, por exemplo. O que eu tenho que identificar é quem são os melhores players Mas literalmente os melhores players de, neste caso, da Grécia e de França, dessa indústria, mas que tenham tido já alguma experiência. Porque se não tiverem experiência de submissão da candidatura, o potencial vai ser relativamente baixo. Ou então aceitar ou consertar com estas duas empresas, se elas aceitam ter ajuda por especialistas, porque aí será crítico. E depois entra-se no processo de, vamos dizer, desta interação e da construção da candidatura, da revisão da candidatura, pedir ajuda, ter muita humildade para pedir ajuda. Eu recentemente submeti uma candidatura em consórcio e a maior parte do trabalho que eu andei a fazer foi a pedir ajuda. Onde é que isto está mal? Como é que posso melhorar? O que é que isto... Porquê? Porque todas as candidaturas são diferentes, a expectativa do avaliador é diferente. Se calhar aquilo que nós achamos que é a última Coca-Cola do deserto para o avaliador não tem nada a ver com aquilo que eu estou a apresentar ou com aquilo que ele está à espera, e por isso as coisas não vão correr como eu gostaria. Por isso, esta humildade intelectual, dizer: eu, apesar de achar que tenho aqui uma boa solução, eu tenho que ter a humildade para ir pedir ajuda a quem está no consórcio, ou a quem está a avaliar, ou a quem me pode ajudar, e recolher esse feedback, integrar esse feedback e fazer vários momentos de iteração, vários sprints de melhoria da candidatura.
Uhum. Para ficar tip-top. É como os empreendedores fazem com o pitch, não é? Tens que construir um pitch que tu achas que é, e depois tens que ir pitchar a vários investidores. Exatamente. E ires melhorando o teu pitch.
E depois tornas-te um pro nisso.
Depois tornas-te um pro no pitch. Agora, uma das coisas que se fala muito com os empreendedores nos pitches é: pá, tu estás a fazer um pitch, mas a tua empresa é uma startup mesmo, vale a pena estares a fazer pitch a VCs? Ou seja, o quanto tu te enquadras, o tipo de empresa que tu queres construir, nos investidores a quem estás a ir. E neste caso dos fundos é exatamente a mesma coisa, ou seja, perceberes até que ponto é que a tua empresa e o teu negócio se enquadra em fundos, em programas de fundos, não é? Porque nem todas as empresas fazem sentido, ou fazem, qualquer empresa conseguiria encontrar um match num programa de apoio destes, europeus ou nacional.
Qualquer é uma expressão muito ambiciosa, mas uma grande parte sim.
Tu dirias 90%?
Depende se é todo o espectro de empresas. Há coisas que são difíceis, por exemplo, uma empresa de, sei lá, funerária, ou por isso há muitas áreas que são...
muita inovação já.
Exato, há potencialmente muita inovação. Mas a questão é, nem todas as empresas estão na agenda europeia. E essa aqui é a questão. Food Tech está na agenda europeia, a resiliência das fronteiras está na agenda europeia, resiliência ambiental está na agenda europeia, inovação, tecnologia, biotecnologia, bioengenharia, quantum, inteligência artificial, blockchain, está tudo nessa agenda, está nessa grande agenda europeia.
Petróleo não está na agenda europeia?
Não, curiosamente não. Porquê? Porque estão as energias sustentáveis, não o petróleo, não seria considerado. Mas está a resiliência energética, pronto, que poderia entrar por aí.
Sim, na Alemanha decidiram queimar carvão, é resiliência energética.
Exato. Mas isto leva-nos a uma discussão super interessante, que é: porquê que os sistemas de inovação norte-americanos são mais eficientes do que os sistemas de inovação europeus? Porque nós não podemos estar a construir uma economia baseada em subvenções, e temos que construir uma economia baseada no mercado. E eu não estou aqui a ser maximalista do mercado. O que eu estou aqui a dizer é que a razão pela qual algumas empresas, ao fim de dois ou três financiamentos, fecham, é porque nunca tiveram mercado. E porque aparecem não sei quantas...
Mas conseguiram o financiamento.
E conseguiram o financiamento porque são pros de pitching.
São muito bons a fazer a candidatura para um mercado que não existe.
Exato.
E como não, é que eles... são muito, podem ser muito bons. Pode ser, o mercado até pode existir. Só a que solução... eles são maus a vender.
Ou aquela solução não
serve. Não, são maus a vender. Podem estar focados em construir, mas não sabem vender.
Produto sem vendas.
Ou são maus a fazer pivoting.
Ou seja, mudar.
A mudar, exatamente.
Exatamente. Mas isso é um ponto muito, muito interessante que estás a tocar. Porque é assim: tu, quando fazes uma candidatura, tu dizes qual é o teu roadmap.
E qual é o teu plano?
E tu tens que executá-lo, não é? E vais ser avaliado pela execução desse roadmap. se o teu roadmap já não faz sentido, porque tu percebes quando estás a desenvolver, epá, sobretudo isto em termos de investigação e desenvolvimento, imagino que é dramático. Tu de repente percebes que não é naquele sentido que tu estás a ir, que tu devias mudar completamente de rumo.
Mas não podes.
Provavelmente não podes. Em alguns casos é possível, se calhar, mas haverá casos em que tu claramente não podes mudar de rumo. Portanto, tu não vais executar o projeto, vais ter que devolver o dinheiro e há aqui um drama. Portanto, tu vais acabar por executar o projeto sabendo que ele não vai dar nada. Não é?
Enquanto executas o projeto, sistema... perdes tempo, qual é o risco? Tu executas o projeto porque tens esse compromisso, não queres perder acesso futuro a subvenções futuras, executas um projeto que o mercado não está a pedir, tornaste um especialista de um mercado 1 ou um mercado 2, crias uma empresa de nicho que não tem potencial de escala, não fizeste o pivot porque as condições do projeto inibiram-te a tu fazeres o pivot, ou a mudares, como estavas a dizer, e depois és avaliado por teres produzido uma solução de mercado de 1 ou de 2 que não cresce. E esta, vamos dizer, esta falta de visão europeia, nacional e europeia, atenção, isto não é só... significa que nós temos de separar aquilo que são indústrias que têm uma aceleração de mudança, de pivot muito grande, versus aquelas indústrias que têm uma baixa aceleração de pivot. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo,
mas como é que os americanos fazem isso? Disseste que os Estados Unidos...
É investimento particular, não é?
Pode ser os triple Fs, mas aqui a questão
são VCs, não é?
Sim, e aqui a questão é, tu olhas para uma determinada... Por exemplo, uma indústria de serviços deve ser uma indústria com um delta de pivot gigante. Ou seja, eu tenho que estar sempre a adaptar, porque o mercado vai mudando. Se eu vou oferecer uma subvenção a uma indústria de serviços, a coisa não vai correr bem, porque eu estou a forçar aquela pessoa a executar até ali. Mas, por exemplo, uma tecnologia de bioengenharia, ou que é uma adaptação de uma pesquisa pura a uma área muito, muito específica, que tem uma, vamos dizer, um leque muito grande de aplicações, faz muito mais sentido investir ou subvencionar essas inovações do que numa inovação, numa pseudo-inovação dos serviços.
Uhum.
E eu acho que essa, vamos dizer, essa visão ainda não é muito clara para quem está, até porque isto é uma máquina muito grande. Eu fazia avaliações pré-Covid e agora pós-Covid. Pré-Covid eram schools, eram, vamos dizer, eram cardumes de avaliadores que chegavam e saíam de Bruxelas. Porque eram muitas candidaturas, havia muito dinheiro para investir em inovação. E por isso, acho que...
E pós-Covid, não?
E pós-Covid é essencialmente remoto. É tudo remoto.
Ok, já não vês os cardumes, mas os cardumes estão lá.
Eles estão lá, exatamente, eles estão lá digitalmente. Se tu vês nas chamadas Zoom e por aí fora, vês que estão, consegues reconhecer as caras.
Epá, mas isso foi muito bom para a agenda de sustentabilidade da União Europeia, né? Porque as pessoas deixaram de viajar.
Não se pode aviões.
Sim, sim.
Portanto, lá está um exemplo. Mas eu não percebi bem porque é que nos Estados Unidos é diferente. Faço os triple Fs, que é os Family, Friends and Fools, né?
Sim.
São os primeiros investidores.
Uhum.
Então o que estás a dizer é que existem menos apoios públicos.
Existem, eu acredito que a forma de investir nos Estados Unidos é diferente. Eu acho que nos Estados Unidos investe-se muito na pessoa, investe-se mais nas pessoas e menos nas ideias, porque é nas pessoas onde está a resiliência, é nas pessoas onde está a capacidade de mudar, de pivot, e é nas pessoas que tu percebes se aquela pessoa tem as características, tem o DNA de empreendedor e o DNA de scaler.
Já percebi, o que estás a dizer é quando tu investes na pessoa, se a pessoa for mais para a esquerda ou para a direita é indiferente, porque estás investido na pessoa.
Exato.
Quando tu investes no projeto, estás a investir num percurso e portanto não podes mudar esse percurso.
Exatamente.
Uhum. Para isso faz sentido.
Ah, e acho que ainda há aqui outro ponto, que é quando tu investes, estamos sobretudo a falar em venture capital, não é? Portanto, quando tu fazes esse investimento, tu investes no resultado. Ou seja, o teu resultado é o sucesso do projeto. Portanto, é obter uma determinada tecnologia, um determinado negócio.
Ou seja, é ganhar o jogo, não interessa se marcas gol de canto, livre.
Agora, quando tu estás num projeto europeu, tu investes no paper que foi feito inicialmente.
No outcome.
Não é? Portanto, no fundo, tu estás a investir no processo.
Tens de dizer assim, só podes ganhar o jogo se marcares de livre.
Pois, por exemplo, não é? Só podes ganhar o jogo se chegares até ao fim do jogo. No fundo.
Exato.
Se fores substituído a meio do jogo, já não. Já
mas não aí coloca-se uma questão que é, ou pelo menos a mim surge uma questão, que é, por exemplo, falaste de coisas que mudam muito depressa. Serviços. A inteligência artificial neste preciso momento muda, sei lá, todas as semanas temos novidades na inteligência artificial. Mas existem muitos programas de apoio na área da inteligência artificial.
Mas serviços tudo... não é inteligência artificial.
Certo. É? Estás a fazer uma pergunta para ou estás a fazer uma afirmação?
É não,
eu percebo. Mas a inteligência artificial está sempre a mudar.
Não,
portanto, nós corremos o risco.
Depende. Depende se estás a criar tecnologia... deep technology, não é? Portanto, se estás a ir a fundo na tecnologia, criar mesmo a tecnologia.
Chamado deep tech?
Ou se estás efetivamente a usar a inteligência artificial para prestar serviços.
Para melhorar os serviços, para serem mais eficientes,
sim,
etc.
Mas isso, pronto, isso aí eu diria que são dois investimentos diferentes. Um é um investimento em algoritmia, vamos chamar assim, nem é bem em algoritmia, e outro é um investimento em serviços. Ou na inovação em serviços.
Uhum.
Tipicamente, investir num tem potencial de pivot para múltiplas áreas que não sejam só os serviços.
Uhum.
É verdade.
Mas se as nossas PMEs utilizassem mais ferramentas de inteligência artificial, nós diríamos ter uma economia mais resiliente, mais eficiente, com mais criação de riqueza e de emprego. E portanto, à partida, eu diria que programas que apoiem que as PMEs adotem ferramentas de inteligência artificial deveriam ser incentivados. Certo?
Sim. Não, isso para mim não. Eu sou um.
Não dá para.
Eu sou, sim, é uma...
não dá para, para dizer não, que não, né?
Sim, não é? Sim, não é discutível.
O problema é que eles podem ter outras coisas mais importantes, não é? Que deviam ser
sim,
apoiadas.
A questão é esta. A questão é. São duas questões. A primeira, e se calhar criando aqui um background, é. Quais são os continentes que estão na verdadeira corrida da inteligência artificial e quais são os que estão a ganhar e quais são os que estão muito à frente? E depois, qual é o investimento que merece, que vale a pena? E a outra questão, e essa depois podemos ter um mega debate sobre isso, mas
essa
vocês já sabem as respostas.
Essa vamos falar na versão extended, que vamos ter depois, sim, quando acabamos aqui no canal, okay. Q, nos nossos canais digitais, no YouTube, Spotify, okay, etc. Mas agora vamos à segunda.
A outra questão é, como é que nós alavancamos a nossa economia com a inteligência artificial? Que é um pouco essa pergunta.
Um bocado por aí.
E que faz todo sentido, eu acho que devia quase ser obrigatório, eu faço isso com empresas com as quais trabalho e estou associado e por aí fora, que é a utilização da inteligência artificial como uma ferramenta de uso diário e o prompt engineering como algo, como um skill básico que todos devemos ter.
Tipo saber mexer no Excel.
É tipo saber é no Excel. É uma ferramenta, precisas de Excel. E depois podemos falar sobre mas isso tira-te a criatividade, isso tira-te o poder crítico, isso pode tirar uma série de coisas se fores preguiçoso. Mas se te forçares a pensar e se forçares a inteligência artificial a te contestar, a te desafiar, a te fazer repensar, isso tem a ver com um bocadinho com a natureza das perguntas e a natureza do prompting, ou seja, eu quero ter um diálogo que me reforce que tenho razão ou quero ter um diálogo para evoluir? Eu quero-te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu chamo uma pergunta de challenger, que não é uma pergunta para provar que eu tenho razão ou provar que tu tens razão ou provar que existe aqui um ego qualquer que é mais importante do que o outro ou uma pergunta que te faz pensar de uma forma diferente independentemente do outcome. E essas perguntas que acontecem entre humanos devem acontecer com a inteligência artificial para nós melhorarmos como pessoas. E já saí um bocadinho aqui da questão de se a economia portuguesa deve usar a inteligência artificial, que para mim claramente não é uma questão. A questão é como é que deve ser usada a inteligência artificial nas juntas PMEs e quais são as melhores formas de criar Vantagens competitivas para as empresas portuguesas, independentemente se forem pequenas, médias ou grandes, com a utilização da inteligência artificial. E face ao nível, daí a tal questão do background, de quais são os continentes que têm mais investimento e que estão a ganhar a corrida da inteligência artificial, face ao background, esse background, que a Europa não é o continente vencedor, para ser claro, e isto já deve ter sido conversado.
Pelo menos não está a ganhar.
Exato, já deve ter sido conversado noutros podcasts vossos. Não sendo, o que nós devemos investir é naquilo que eu chamo as nossas competências únicas sustentáveis, que é aquilo que nos faz, e depois podíamos entrar aqui numa conversa do que é que o Porter disse há umas décadas atrás e porque é que ainda é relevante hoje em dia, mas tem a ver com uma coisa que é simples, que é Portugal tem um conjunto de competências sustentáveis muito importantes, em que o Estado e as empresas, não é o Estado só, deve ser claramente as empresas, que devem pensar de uma forma a investir, que devem investir dessa forma. Ou seja, devem investir olhando para a inteligência artificial como uma ferramenta para se tornarem melhores e também associarem essas competências sustentáveis únicas e diferenciadoras para que Portugal seja mais competitivo. E estou a falar em áreas que vocês conhecem muito bem, nomeadamente na área do turismo, na área da energia, alguns setores de atividade que têm sucesso, ou alguns clusters também em Portugal que têm têm um grande potencial, desde o calçado, o têxtil e por aí fora. Por isso, a minha questão é: como é que nós criamos aqui um mecanismo ou um programa, e voltando à tua questão, que é como é que nós criamos um programa que ajude empresas pequenas, médias ou grandes a trabalharem com a inteligência artificial para serem mais competitivas nas competências nacionais diferenciadas e sustentáveis.
Uhum.
E se nós conseguirmos, nem que seja com esta conversa, estimular alguém que está do outro lado a legislar ou que está do outro lado a governar para que isso aconteça, eu acho fantástico.
Isso é curioso porque é o que estás a dizer, porque para além do turismo, eu não estou a ver outro setor específico. Ok, agricultura é um caso à parte, não é? E pescas também, algumas coisas à parte, mas isso é um setor primário, são setores primários, não é? Mas para além do turismo, eu não estou a ver coisas específicas para setores em Portugal. Não me lembro de existir, não é? E fazia sentido, não é?
Sim.
Fazia sentido, se calhar, coisa específica para a área de calçado e têxtil, ou para a área dos moldes, ou seja, aquilo que for, não é? Que são indústrias.
Indústrias estratégicas.
Poucas indústrias que nós conseguimos desenvolver, não é? Que são indústrias estratégicas e que temos competências muito fortes em termos internacionais. E que, se calhar, mereciam ter um aporte muito específico e próprio. Tu falaste no relatório Porter, não é?
Sim.
Que agora fez não sei quantos anos, não é?
É verdade.
30 anos, ou o que é que foi, não é? Portanto, e que ele já na altura apontou um conjunto de linhas muito concretas, que foi altamente elogiado e que toda a gente fala sempre no relatório Porter, mas na prática não se faz nada. Portanto, é isso.
Olha, vamos já descobrir essas coisas todas aqui na nossa versão extended. Agora vamos à nossa frigideira, ok? Temos aqui uma frigideira que eu vou abrir. Tu vais escolher um ingrediente e vais ler a pergunta e responder.
Ok. Medo. Eu vou no ovo. Ah, mas há mais, pelos vistos.
Sim, mas só escolhes um. Podes abrir, ler em voz alta e responder.
De que forma a blockchain e a inteligência artificial podem ajudar o Luís Montenegro? Ora, excelente questão. Isto são três questões até. A primeira é como é que a blockchain sozinha pode ajudar o Luís Montenegro, como é que a inteligência artificial pode ajudar o Luís Montenegro e como é que a blockchain e a inteligência artificial podem ajudar o Luís Montenegro.
E como é que o Montenegro pode ajudar o país?
Não, já agora ainda há uma anterior, se ele quer ser ajudado.
Eu vou ser otimista como tu és, que é. Eu acho que todos os políticos em Portugal espero que todos os políticos em Portugal queiram ser ajudados e acredito que isso é uma realidade com o atual primeiro-ministro, que já se pode dizer que é atual primeiro-ministro, não sei.
Certo.
Mas eu vou se calhar começar pela pergunta mais complexa, que é a combinação de blockchain com inteligência artificial, porque é a pergunta, depois as outras até podemos decompor. Qual é que é o maior segundo o meu ponto de vista, qual é que é o maior, um dos maiores problemas que a inteligência artificial vai trazer? São problemas de, além dos problemas da complexidade.
Espera aí, tu dizes que isto é positivo, estás a começar pelos problemas, só para
continuar. Mas eu estou primeiro a fazer um statement do problema para depois apresentar a solução.
Okay. Vamos lá abaixo para ficarmos lá em cima.
Sim, exato. Primeiro é tipo, isto é, vai ser muito mal, depois isto é afinal, blockchain e inteligência artificial vai ser brutal. Então, um dos problemas, ou um dos desafios, vamos usar isto pela positiva, um dos desafios construtivos destes dois paradigmas, ou destes paradigmas, vai ser a complexidade crescente e também a incapacidade do ser humano perceber o que é verdadeiro e o que é artificial. Isso vai ser claramente um dos problemas, ou seja, eu se decidisse clonar o Luís Montenegro e lançar um vídeo online sobre o que é que ele, exatamente com a voz perfeita dele, com a cara dele, com a dizer portugueses vamos entrar em estado de emergência, não seria pela qualidade do vídeo e da voz que não seria perceptível. Qual é o risco? O risco, e eu agora estou aqui a pegar em deepfakes, porque a inteligência artificial traz isso, o risco de deepfakes é um risco real, mas não é um risco só para um político. É um risco para uma empresa, é um risco para uma indústria, é um risco especialmente para indústrias, voltando às indústrias únicas e especiais de Portugal, os vinhos, por exemplo, o vinho do Porto. Existem fakes do vinho do Porto, em que eu, cada vez mais e potencialmente cada vez mais, com a inteligência artificial, posso criar estes tais deepfakes de vinho, ou deepfakes de rótulos, ou deepfakes do que for, idealmente digitais, porque é muito mais fácil, de forma a atacar, e não só ciberatacar, mas atacar no âmago, no core da autenticidade dessa marca ou dessa personalidade, dessa pessoa, dessa indústria e por aí fora. Em que é que blockchain pode ajudar? Com inteligência artificial. É criar uma assinatura única de todas estas marcas e de todas estas, de todos estes processos de construção da marca e de todos estes processos de existência de uma personalidade, de um conjunto de valores e por aí fora. Por isso, a combinação de inteligência artificial com blockchain, o que iria fazer, ou como poderia ajudar Luís Montenegro, seria a garantir que o que é autêntico é realmente autêntico. Mas isso Luís Montenegro deveria ou poderia querer precisar, poderia primeiro identificar isso como um desafio real, e provavelmente no futuro vai identificar como tal, e depois pedir ajuda para que isso fosse implementado e para que ajudasse o resto das indústrias, das marcas, das empresas a lidarem com isso.
Na verdade, eu até podia usar esse deepfake, não para o mal, mas para o bem, que é falar com cada português, diretamente, não é? Portanto, tu veres mesmo o Montenegro a falar contigo sobre os problemas de cada português. Tens o Montenegro num telemóvel. Como é que é Montenegro? Está-se bem?
É o avatar do Montenegro, ou seja, o avatar do Montenegro seria...
Primeiro-ministro para cada um.
Vou criar vamos dizer, um pitch para cada um, e isso faz-me pensar numa responsabilidade ou num valor muito crítico dos políticos, que é a consistência do seu discurso. Ou seja, isso é um dos problemas da democracia.
Mas isso não é os deepfakes que vão salvar, isso tem que ser mesmo os políticos. Olha, Rui, vamos já ver esse tema, vamos só aqui despedir aqui no canal Q e continuar no nosso Extenda, está bem? Agradecer à malta. Pessoal, já sabem, estamos de volta para a semana. Rui, obrigado por teres vindo.
Obrigado pelo ovo.
Obrigado, Rui. Obrigado a todos.
Obrigado.
Pá, mas todos esses temas que tu tocaste são super, super interessantes, os deepfakes. Eu acho que nós temos uma tendência como humanos de necessariamente procurar as possibilidades que a tecnologia traz e depois ver os problemas, né? Estavas a falar de deepfakes, eu estava-me a lembrar daquela empresa em Hong Kong em que um grupo de hackers fez o deepfake de um CFO, e com isso o CFO, numa chamada de Zoom,
CFO mandou, de fraud. Sim.
Mandou não sei como, uma transferência não sei para onde e roubaram dinheiro. Mas depois também existem as coisas positivas, que é, pá, tu podes, uma pessoa que tem exposição pública, não é? E que não consegue falar com toda a gente, de repente consegue falar com toda a gente, não é? Uma marca qualquer quer fazer publicidade, consegue fazer uma mensagem específica para cada pessoa.
E eu acredito nisso. A questão é, é a assinatura da marca e a assinatura do político. Ou
tu,
seja,
tu
ou seja
ter o seu... é distinguir o que é verdadeiro e o que é que é falso.
O que é que foi a mensagem verdadeira do político ou da marca e o que é que foi gerado sinteticamente sem a marca autorizar.
Mas e o que é que pode ter sido gerado sinteticamente com a autorização da marca?
Ah, isso o potencial é gigante.
É brutal, exatamente. É brutal. Porque se tu conseguires beber nos algoritmos de inteligência artificial que criam estes deepfakes ou que criam seja o que for, a essência daquilo que é realmente a mensagem, no caso, por exemplo, do Montenegro, o que é que ele quer para o país, quais são as ideias, quais são as soluções, né? Depois, quando eu estiver a falar com um bot de inteligência artificial que não é o Montenegro, ele ser coerente nas respostas, sim, que me dá, que pensa exatamente igual
isso,
ao Montenegro.
Isso é quase levar a demagogia ao seu limite supremo.
Demagogia se ele for demagogo por natureza, mas não,
não... porque tu vais adaptar o discurso político àquela pessoa em concreto, não é?
Mas não é para dizer o que ela quer ouvir, é só para ela aprender o que não conhece. Porque repara, nós temos o problema na política.
Vais contextualizar, não é? Quase que vais dizer que ele tem 3 filhos e que não sei o quê e que era bom
e
ele,
no teu caso...
com o filho Manuel para ter este e aquele futuro, ou que possa ter não sei o quê, percebes? Ou seja, vais conseguir personalizar de tal forma a mensagem política, não é? Isso vai acontecer, seguramente, em que tu já não consegues distinguir o que é demagogia.
Mas todos
que é,
vão
que é
fazer
mensagem real. Todos vão fazer isso.
Não sei se todos vão fazer isso. Eu acho que a relação da inteligência artificial vai começar, por exemplo, eu não sei se vocês já souberam sobre aquela diretiva norte-americana em que já não se podem gerar chamadas sintéticas,
uhum,
chamadas de voz sintéticas. Por isso, o que eu acredito é que isso, nós estamos a entrar num novo paradigma da regulação em relação ao sintético.
E isso faz-me lembrar uma coisa que tu disseste, uhum, que é, estamos a ficar para trás na Europa, né? Portanto, o jogo está a decorrer, a tabela de classificação está ali, nós estamos cá em baixo, estamos quase na despromoção. Porquê? O que é que nós estamos a fazer mal?
Não, bem, vamos. Isso é uma pergunta. Isso, voltando ao tema das perguntas com múltiplas partes na equação, a pergunta é: eu se calhar vou devolver isto com uma pergunta para depois dar a resposta. Que é: qual é a empresa de software europeia mais conhecida? Ou por outra, qual é a terceira empresa de software europeia mais conhecida? Não faz ideia. A segunda e a primeira.
A empresa que me vem mais à cabeça pela questão das startups é o Spotify.
Sim, mas software que não seja isso, Spotify chamaria uma plataforma, já não se chamaria uma empresa. Mas eu pensaria em SAP. Exatamente.
Okay.
E porquê que a SAP, ou porquê que na Europa existe este chamado efeito de creosote? Ou este efeito de creosote é um conceito engraçado que foi identificado pela Intel. Que há um arbusto chamado a creosote bush, que é um arbusto que vive no deserto, em que quando se plantas aquele arbusto, ele seca, as raízes vão profundamente por baixo de terra e seca tudo à sua volta. E tu vês, quando tu vês um creosote bush, tu vês uma espécie de uma circunferência quase perfeita, que ele seca tudo em termos de água, porque absorve a água toda. Mas, e o resto não consegue nascer.
Normalmente falamos disso do eucalipto, não é?
Pronto,
o eucalipto faz a mesma coisa
e é um desastre, não só de valor, mas também ecológico.
Mas não é tão simétrico, tão bonito. Ali faz uma bola desértica.
Faz uma circunferência desértica. Sim. E este efeito foi estudado para empresas muito grandes, mas também para... tu podes olhar para isto para indústrias. Empresas muito grandes, tipo Intel. A Intel é um caso específico onde... E o caso específico foi videoconferência na Intel. A Intel adquiriu empresas de videoconferência que depois se tornaram irrelevantes. Porquê? Porque o negócio de microprocessadores tem uma dimensão tal que 1% do budget da Intel para videoconferência é completamente displicente, é completamente irrelevante. Pronto. Se nós pensarmos isso do ponto de vista de setores, aquilo que acontece é que, enquanto na Europa, e isto aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a cultura empresarial anglo-saxónica, apesar de ser altamente competitiva, tem uma visão de colaboração e tem uma visão de futuro maior do que a europeia. Ou seja, a lógica foi: isto, tu tens de crescer até uma determinada dimensão, e depois ou és adquirido ou vais desaparecer. Nesta lógica, up or out. E o que aconteceu é que, tendo este mindset norte-americano, que não o identifico na cultura europeia, e há um artigo muito interessante de Harvard que tem a ver com isto, que é: queres ser rei ou queres ser rico? Do you want to be king or do you want to be rich? E esse artigo basicamente diz que há empresários que querem ser reis, eles querem mandar na empresa, eles não querem ficar milionários, eles querem ser o chefe da banda, querem mandar. E há mais, comparativamente na Europa, há mais pessoas que querem ser reis do que querem ser ricas. Nos Estados Unidos as pessoas querem ser mais ricas do que reis, porque é natureza cultural, por isso é já cultural. Ou seja, e isso é mudar, tinhas que mudar a cultura empresarial e até um bocado a cultura de, vamos dizer, dos europeus, que eu não sei se podemos identificar o que é ser europeu,
cultura como, europeia,
como cultura.
É um mix, mas
esse,
existe.
Mas esse é outro problema, não é? É que tu de facto tens uma Europa tão, tão espartilhada do ponto de vista cultural. Quando comparas com os Estados Unidos ou com a China, não tem nada a ver, não é? Portanto, são mercados gigantescos em que as pessoas falam a mesma língua, têm mais ou menos as mesmas leis, não é? Portanto, podem ter pequenas variáveis do ponto de vista geográfico dos Estados ou das províncias, no caso da China. E aqui na Europa não é? Quer dizer, obviamente tens leis já comuns naquilo que diz respeito à União Europeia, mas a Europa não é a União Europeia.
Mas
não é?
O mindset é europeu. O mindset europeu existe, não é? Eu acho que se calhar é aí que tu ias chegar, dos kings, dos reis, neste caso. O mindset europeu é um mindset de controle, é um mindset de regulação, não é? E acaba isso em cima da inteligência artificial, que é: vamos regular,
vamos controlar. Problema
é que então querem ser reis, não só os empresários querem ser
como
reis.
Como os líderes políticos.
Como os líderes políticos, os burocratas, etc, etc. Portanto, todos querem mandar, não é? Repara, nós não temos inteligência artificial na Europa, mas já temos, o Parlamento Europeu já aprovou uma regulamentação para a inteligência artificial.
E fomos os primeiros.
Exatamente. E ficam todos
mas eu sou a favor, atenção, assim como sou a favor da regulação na área de blockchain, também sou a favor da regulação na área de inteligência artificial. Porque, e dando alguns exemplos, nós automaticamente podemos explicar isso. Nomeadamente, por exemplo, decisões de um juiz ou decisões de um político sintético. Há muitas decisões que podem ser automatizadas. Nós estamos a automatizar toda a vida empresarial com Robotic Process Automation, com uma série de automações. Estamos a usar a inteligência artificial generativa, que também está a automatizar trabalhos, até diria mais analíticos. E por isso a tendência natural é que as decisões comecem também a ser automatizadas, especialmente aquelas decisões muito básicas que as pessoas não querem ter, do género tipo: tenho que encomendar agora o sabonete e por aí fora. E essas decisões vão subir na escala da complexidade e da maturidade, e o que vai acontecer é que, à medida que cada vez mais decisões complexas vão sendo automatizadas, vamos potencialmente começar a chegar àquele discurso que é: preferes um político sintético ou preferes um político humano? Preferes um político em que o povo vota nos valores que o político deve ter
e fica com o smart contract nas promessas que ele faz?
Nas promessas que faz e tem que o executar? Ou preferes um político que é de carne e osso? O carbono é assim um bocadinho estranho, às vezes
com as suas falhas,
tem umas alucinações e depois não executa, nem tem smart contract nenhum.
É pá, da forma como tu colocaste, Rui, estás mesmo a pedir os sintéticos.
Sim, mas tu há bocado fizeste-me uma pergunta que era tinha uma resposta automática.
Pronto. Oh, Rui, atenção, isto mais facilmente se vai aplicar aos avaliadores de projeto. Passa
sim,
tudo
os aqui entre nós, os avaliadores de projeto da União Europeia potencialmente podem ser totalmente automatizados. Yeah. Quando nós chegarmos a um nível de QI de inteligência artificial, e eu não tenho dúvidas sobre isso, quando nós chegarmos a um determinado nível de QI de inteligência artificial e de complexidade. Aquilo que nós, aquilo que um avaliador da, da União Europeia poderá fazer é ser um orquestrador de avaliações.
Uhum. É mais um maestro.
É mais um maestro do que... Porque, vamos dar um exemplo.
Este... É tipo quem toma a decisão final.
Sim.
É quem, eu até diria que é quem manda os agentes da AI, não é? Nas direções certas, coloca as regras gerais.
Sim, exatamente.
E depois eles, com base nos pesos e medidas, vão tomar a decisão certa.
Exato. E eles, com base nos pesos e medidas, terão a capacidade de te colocar uma questão final para tu explicares quais são os valores ou quais são os princípios a seguir. Pronto. E isso faz-te pensar que nós cada vez mais estamos a subir este nível de complexidade e de maturidade de decisão, em que é preciso ensinar às pessoas inteligência de decisão, que é como é que eu tomo decisões, como é que eu penso, como é que eu devo tomar decisões, quais são os modelos de decisão que eu devo usar e quais são vamos dizer, não quero lhe chamar a algoritmia, mas a heurística de decisão. E isto é muito importante até ensinar nas escolas. Não acredito que esteja a ser ensinado nas escolas. Ou seja, o mais próximo que existe em termos de decisão é se calhar a matemática e a lógica. Porque de resto, e se calhar, e curiosamente, as faculdades de Direito são provavelmente mais estar a ensinar mais isto do que as ciências exatas. Porque as ciências exatas trabalham através de decisões... vamos dizer, quase com uma capacidade de saber a resposta final.
Tem um baixo nível de abstração.
Exato, baixo nível de abstração e baixo nível de complexidade e de ambiguidade. E à medida que a sociedade evolui, nós vamos aumentar o nível de complexidade e ambiguidade e vamos precisar de pessoas cada vez melhores a tomar decisões. E à medida que vão desaparecendo os avaliadores da União Europeia, no sentido de vão ser substituídos por... avaliadores sintéticos, nós precisamos também de ser capazes de identificar quem é que são as pessoas que são boas a construir a heurística de decisão e a capacidade de, na prática, alguém pode lhe chamar governance, outras podem lhe chamar decision intelligence, porque é uma área também de estudo. E por isso eu acho que isso vai ser muito necessário na sociedade.
Isto é uma boa dica em termos da parte que às vezes nós discutimos sobre a formação e sobre a educação, uhum. Não é? E sem dúvida que essa é uma chega importante. É ajudar as pessoas a subir o seu nível, a sua capacidade de decisão, não é? De análise de decisão.
E sinceramente é um bocado aí que eu vejo o futuro das entidades sintéticas, nós lhes chamemos, é um bocado os superpoderes que nos dá a nós, né, para conseguirmos direcionar essas entidades ou esses agentes para irem fazer determinadas ações. E nós, na verdade, temos que direcionar e fazer esse decision intelligence, de saber quais é que são exatamente as coisas que eles vão fazer. Mas eventualmente esse QI vai subir tanto, como tu estavas a falar,
a ponto de contestarem o teu prompting, ou seja, a ponto de dizerem assim: não me podes pedir isto porque o efeito colateral que isto vai ter vai ser este e que tu não estavas a ver.
Yeah. E dizer: ah, ok, tens razão, mas e se eu fizer assim? Ah, se fizeres assim já vai ser assado. Sim. Ok, então experimenta assim e assado. Né? Pode ser. Mas então chegamos a um nível extremo em que nós automatizamos a nossa economia.
Sim, eu acredito,
e que é gerida...
eu acredito que há muitos níveis da economia que vão ser automatizados.
Acho que nós não vamos só automatizar a economia. Vamos automatizar muitas outras coisas.
Certo, obviamente, mas teres a economia toda tão automatizada e tão eficiente que estes agentes sintéticos são capazes de alocar recursos de forma mais eficiente na nossa economia, nos locais onde eles são mais necessários, onde são menos necessários, e eventualmente acabamos com uma economia ainda cada vez mais rica e toda a gente fica rico.
Ou então não.
Não,
ou então repara.
Toda a gente fica rico, vocês ficaram logo.
Não, toda a gente, não é questão de toda a gente ficar rico. É que o recurso, se nós olharmos isto de um ponto de vista histórico de evolução do poder, que é onde é que estava o poder ao longo da história, onde é que tem andado o poder? O poder tem andado na nobreza, entre aspas, ou seja, no título, depois passa para em alguns casos. O título depois é dado em termos de propriedades, ou seja, passa do título para a propriedade e depois para capital. Eu posso pôr isto em diferentes níveis. Ou seja, quem tinha título, quem era rei, tinha poder.
Os nobres.
Os nobres, exato. Os nobres depois depois o rei deu propriedades que em si esses ativos podiam gerar receita ou não.
Por as terras.
Terras. Depois passámos ao capital. Quem tem capital tem,
é rei.
Os patrões.
Exato, os patrões. Os
capitalistas.
E nós estamos a passar para quem tem inteligência, começa a ser rei.
Os homo sapiens artifícios.
A questão é, quem tem mais inteligência artificial? Não é? E se tu tens dois paradigmas aqui, um que é inteligência artificial centrada no privado e a inteligência artificial centrada no público, Estados Unidos, China. E depois inteligência artificial em megas discussões europeias de regulação e por aí fora. E eu continuo a dizer, não sou contra a regulação.
Inteligência artificial burocrática.
A inteligência artificial um pouco fuzzy.
Não, são agentes da AI a discutir leis uns com os outros. A tua lei bate contra a minha, agora vamos melhorar.
Mas a questão é, e voltando ao tema de como é que tu regulas a decisão que uma inteligência artificial tem de fazer em relação a vida de A versus a vida de B, a sentença de uma pessoa versus a liberdade dessa pessoa. Ou seja, nós não temos ainda, segundo o meu ponto de vista, a experiência humana de ter trabalhado o suficiente, um bocadinho como a rede inteligente da Tesla, a experiência humana de ter trabalhado o suficiente com a inteligência artificial para produzir regulação.
Mas vamos lá chegar.
Acredito também.
Lá chegar. Eu acho que há uma coisa curiosa daquilo que o Tocha disse.
Que o que é a criação de riqueza para todos?
Exatamente, que é a questão da riqueza para todos. Porque se olharmos bem, o que gera... Não é a única coisa que gera, mas sobretudo o que gera riqueza é a escassez.
Scarcity.
Não é? Portanto, quando há escassez, há oportunidade de negócio, não é? E, portanto, isso acaba por gerar riqueza e leva à desproporção em termos de distribuição de riqueza, porque é mais fácil alguém apropriar-se dessa riqueza, é? Em detrimento de outro. Tu contens uma sociedade em que as coisas, como estavas a desenhar, em que a economia está automatizada e praticamente produz-se aquilo que se consome,
é, altamente, portanto, eficiente,
haver, não é? E torna-se bastante eficiente, deixa de haver escassez desse ponto de vista. Ou seja, a abundância é contra a riqueza na medida em que tem menos escassez.
Eu acho que há alguma, vai haver alguma escassez em determinadas áreas. Isso, que as pessoas não tomam.
Provavelmente de inteligência. Não é?
Vai haver escassez de inteligência e vai haver escassez de atenção.
E de computacional.
De atenção, ok. Isso é interessante.
Porquê? Porque a escassez computacional também já existe. Neste momento já existe.
Já existe, certo. Essa já existe.
Mas
essa é interessante.
A escassez de inteligência e a escassez. Porque nós podemos usar isto sempre do ponto de vista de recursos. E os recursos podem ser físicos ou humanos. E na lógica dos físicos é a escassez de inteligência artificial, a escassez de computação, a escassez de capital e por aí fora. Mas onde é que eu acho que pode haver escassez? Começar a haver escassez? Escassez de atenção?
Que é parte de tocar, toque humano?
Ou seja, a escassez de atenção vai num espectro gigante, que é a escassez de atenção dos filhos para os pais e dos pais para os filhos, isso já acontece. A escassez de atenção dos idosos, que cada vez mais são relegados a lares. E aí também há oportunidades aí. E também a escassez do ponto de vista de a escassez de foco, que é cada vez mais nós somos bombardeados de interrupções, e isso, essa atenção focada significa também produtividade. E por isso, quem souber trabalhar a escassez de atenção numa economia de baixa atenção, tem aqui um grande potencial.
Mas eu, por acaso, acho isso muito interessante, e eu vejo o caminho para onde nós vamos chegar. Portanto, sempre que nós pensamos no futuro, pensamos na base daquilo que existe no presente. Mas se fores em termos de escassez, portanto, a falar nos idosos, vai chegar a uma altura que eu consigo enviar tochas para ir fazer outras coisas. Vai chegar a uma altura que eu mando um tocha para ir ali ao terceiro andar tratar de um assunto, mando um tocha para ir à Segurança Social, mando um tocha para ir ter com a minha mãe ou com a minha avó e estar com ela lá o dia todo.
Ou com o teu pai já agora?
Agora com o meu pai.
E uma pergunta é, se o teu
deixa
pai...
Deixa de haver escassez nesse sentido.
Deixa-me fazer-te a pergunta, se o teu pai vai valorizar o tocha que tu mandaste ou o tocha que tu és.
Ele não vai conseguir distinguir.
Não, aí nós não vai ser a nossa geração aqui entre nós.
Certo, aí estamos a fazer futurologia.
Não, estamos a falar de um tocha biónico exatamente igual a ti. Porque eu, hipoteticamente...
Estás a assumir que nós nessa altura ainda vivemos neste mundo físico real.
Tocha, sim. Mas a verdade é que sempre que tu me apareceres à frente eu vou começar a perguntar se és mesmo tu.
Já hoje perguntam, por isso é que eu sou o The Real Tocha. Para perceberem exatamente que é o verdadeiro. Mas claro, estou a navegar aqui na maionese propositadamente, mas sim, é só para levar para aquele mundo sem escassez. Será que depois de tanta discussão sobre comunismos, socialismos, sobre o capitalismo, sobre a necessidade da escassez e da pessoa sempre almejar a chegar a alguma coisa, se no limite da nossa evolução tecnológica, pá, isso posso estar a falar daqui a 1000 anos, a tecnologia é tal, a eficiência de recursos é tal, a gestão de tudo é feita por seres artificiais, como tu dizes, sintéticos, gostei desse termo, que deixa de haver escassez e os nossos objetivos deixam de ser procurar os produtos escassos e começam a ser outras coisas, outros pensamentos, outras filosofias.
Isso faz lembrar o fim do último emprego no mundo. Eu acho que é um artigo que é um artigo engraçado, que é aquilo que estás a descrever, que é no futuro as máquinas vão ser clientes e vão ser clientes fornecedores e vão conversar. O cliente e o fornecedor vai conversar entre eles e vais ter uma máquina que é o teu assistente, que faz tudo por ti e que compra tudo por ti e vende tudo por ti e gera esta economia de valor, que é uma máquina e que ela própria em si é uma máquina cliente, mas também é uma máquina fornecedora. Pronto. Isso já está a começar a ser estudado mais profundamente do ponto de vista de potencial económico e do ponto de vista também da algoritmia que está por trás disso. O que é que isto significa? Significa que, na prática, a natureza humana de ter um trabalho ou ter uma atividade quase que se esvazia. E quase que aquilo que nós conhecíamos como o trabalho deixa de ser trabalho, porque das duas uma, ou o teu trabalho passa a ser mandar a tua máquina cliente ou fornecedor, fazer coisas, exatamente. Vai ganhar dinheiro. Hoje em dia há muita gente.
É bom para os europeus, é mandar. Toda a gente vai mandar.
Sim, pelo menos vão mandar em alguém. Exato. Ou alguma coisa.
E eles vão fingir que estão a ser mandados. Exato. Ou vão eles, saber mais do que
sim,
nós.
E eles vão
fingir só.
E por isso faz-nos pensar o que é que será o último emprego. Porque se à medida que os empregos vão ser consumidos,
que é
o emprego os empregos todos automáticos, das tarefas básicas vão ser. Então depois vais ter só os escritores, os poetas, os isto, aquilo, aquilo outro, as indústrias mais criativas, as indústrias mais de maior abstração, como se falou há pouco. Mas depois, à medida que também a inteligência artificial pode potencialmente ultrapassar a singularidade, tu vais ter poetas sintéticos que geram poesia, e eu não quero ofender aqui nenhum poeta, mas geram poesia superior a determinados poemas. E isso faz-te pensar, então...
Qual é o propósito?
Qual é o propósito? O que é que vai restar à humanidade? Qual é o trabalho que vai restar à humanidade?
Qual é a conclusão do artigo, já agora?
A conclusão do artigo é que existe...
Eles respondem à pergunta ou é só mandar uma pergunta?
Não, eu acho que o artigo não responde à pergunta. O artigo, para mim, o artigo leva-te a pensar, leva-te a fazer questões, que é mais importante do que responder às questões, que é qual é o propósito da humanidade? Não do ponto de vista do trabalho, mas qual é o propósito da humanidade do ponto de vista da sua essência.
Uhum. Like, what's the meaning of life?
Like, o que é que estás aqui a fazer? O que é que é importante para ti? O que é realmente importante para ti quando tu acordas de manhã e dizes assim, epá, vou fazer isto, gosto tanto. Ainda há bocado estavas-me a dizer isto. Epá, é um privilégio ter, e eu estava a dizer sim, estou de acordo, é espetacular. É um privilégio trabalhar com pessoas inteligentes e elas estarem todas a fazer e nós podemos ajudar essas pessoas a ser o melhor que elas podem ser. Nem toda a gente tem esse privilégio, atenção.
Não.
Por isso, o que eu quero dizer é, qual é o limiar? E isso faz-te pensar também em novas formas de desenvolver o trabalho, ou seja, desenvolver novas formas de trabalho. Um exemplo disso é aquilo que nós estamos aqui a fazer, que é, potencialmente, este trabalho, que eu não sei, não creio que seja remunerado do ponto de vista daquilo que nós estamos aqui a fazer.
Uhum. É remunerado, ou, não com
é
dinheiro.
É remunerado talvez nos Estados Unidos, aqui não.
Não, aqui, é, aqui no Bitalk é remunerado não com dinheiro, mas com o prazer.
Com o prazer da conversa, exatamente. Mas a questão é se no futuro tu encontrarás conversadores pagos. Tem a ver com a economia da atenção e tem a ver também com a economia da dedicação. Ou seja,
na verdade, é não pagos como hoje, que são pagos porque uma marca está a se inserir num canal de distribuição.
Não, esquece os influencers.
Né? Não pago por isso, mas pago pela atenção de tu estares a dar tempo teu, atenção tua, capacidade mental
presença.
Tua, para criares algum tipo de coisa, conteúdo, seja o que for.
Mas eu acredito que, sem dúvida, que essas questões são. Que essa questão que foi colocada é pertinente. Mas nós temos sempre a tendência de imaginar as coisas e de as perspectivar de acordo com o estado em que estamos e do conhecimento que temos, não é?
Portanto, sim, as previsões futurísticas é sempre com base no que nós temos.
Ou seja, nós não fazemos ideia nenhuma como é que vai ser a sociedade daqui a 100 anos. Portanto, por muito que a gente especule, a gente não vai acertar certamente. Porque haverá alguns aspectos fundamentais que vão sair completamente fora daquilo que nós estamos a imaginar, não é? Se calhar os grandes desafios vão ter a ver com a colonização de Marte e de Saturno e do Rei que parta, não é? Portanto, ou seja, nós não sabemos. E se calhar a humanidade, esta, há sempre uma qualquer, se calhar há um veio condutor mesmo de evolução em termos históricos, e a inteligência artificial vem não para nos substituir, em bom rigor nas nossas funções, mas para nos permitir dedicar-nos a outras coisas e pensarmos em novos desafios para a própria humanidade, yeah. Não é? como seja mesmo a própria expansão galáctica.
Desassemblar, não é? Planetas pelos recursos.
Por exemplo, não é? Portanto, e para isso é preciso mais capacidade de decisão, é preciso mais capacidade de execução, é preciso mais capacidade de fazer as coisas. E como nós sabemos, a tendência da população não é para crescer, é para decrescer, não é? Portanto, nós vamos ser menos humanos no planeta do que somos hoje. Vamos ter muito mais tarefas para executar do que aquelas que temos hoje para executar, porque a complexidade, como tu, Rui, próprio disseste, a complexidade está sempre a aumentar. E estando sempre a aumentar a complexidade, obviamente que também exige mais atenção, mais energia e mais cabeças pensantes e executoras, não é? Portanto, a inteligência artificial, se calhar, lá está. Se calhar é a única forma que nós, como humanidade, temos para dar o passo seguinte, não é? E eu acho que o passo seguinte vai ter a ver precisamente com a aventura espacial.
Eu concordo com isso. Só acho é que no que toca à população, nós estamos a cometer um erro, que é a população vai decrescer, mas depois o número de humanos que existem vai aumentar drasticamente. Porquê? Porque eles vão deixar de desaparecer. O problema neste momento é que nós morremos. Quando nós deixarmos de morrer, todos os humanos que nascem vão não morrer.
Sim, mas acho que nós vamos ter seres sintéticos muito... muito potentes e muito capazes antes de nós deixarmos de morrer. Porque até chegarmos lá vai ser muito...
Queres apostar? Vai uma aposta?
Podemos apostar.
Estarás cá para ver.
Estou cá
e
para
eu
ver.
Também. Olha, assim, Rui, espero. Muito obrigado por teres vindo. Acho que foi uma excelente conversa. Aqui já estávamos
obrigado.
Aqui bem no futuro. Mas foi super interessante. Malta, vocês, pá, se aguentaram até aqui, já devem estar aí com boas ideias. Seguramente tem aquele vosso amigo maluco, pá, por ficção científica ou por fundos. Partilhem com ele este episódio para lhe trazer valor. Já sabem, nós estamos cá de volta para a semana. Não se esqueçam de subscrever, deixar o comentário, deixar o like. Rui, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado,
Rui. Obrigado a todos.
Dan.
Obrigado.